Nesta quinta-feira, a bola rola para Peñarol e Corinthians às 9h30 da noite. Lembrando que o Timão é o líder do Grupo E e só depende de si. Agência Rádio Web com informações da Libertadores, Daniel Esperon.
Mais um que venceu ontem foi o Grêmio, né? Venceu por 2-0 o Palestino. Os gols de Bright White e Pavon fizeram o Tricolor chegar aos 10 pontos e ficar a 2 do líder. O Grêmio jogou em casa, né? Na Arena do Grêmio, e venceu com tranquilidade. Mais uma vez o Everton estava lá, né? Estava lá no gol e mostrando que está prontinho para ser o titular da seleção brasileira. Com certeza, nesse amistoso já está definido que é ele que vai pegar aí como o primeiro goleiro. Do terceiro salta para o primeiro goleiro aí, o Everton. Então vamos aqui uma matéria do futebol feminino. O técnico Arthur Elias divulgou ontem, né, a lista da seleção brasileira feminina para os amistosos contra os Estados Unidos, marcados para junho em solo brasileiro. A principal novidade é o retorno de Marta, novamente chamada para integrar o grupo que disputará os dois compromissos diante das atuais campeãs olímpicas. E quem traz essa convocação e os detalhes é ela, novamente, Daniele Esperon.
A seleção brasileira feminina foi convocada nesta quarta-feira pelo técnico Arthur Elias para os amistosos que acontecem em junho no Brasil. A lista conta com as goleiras Lelê do Corinthians, Lorena do Kansas e Kemily do Fluminense. Zagueiras Thaís Ferreira, do Corinthians, Isa Raiz, do América, Tarci, do Lyon, Lauren, do Atlético de Madrid, Marisa, do Tigres e Rafaele, do Orlando Pride. Laterais, Isabela, do PSG, Aline Gomes, do Pachuca e Raíssa Bahia, do Palmeiras. Meio-campistas, Duda Sampaio, do Corinthians, Angelina, do Orlando Pride, Ari Borges, do Angel City, Yaya, do PSG, Kailane, do Flamengo. Atacantes, Carolyn, do Manchester City, Dudinha, do San Diego, Gilge Garbellini, do Atlético de Madrid, Marta, do Orlando Pride, Bia Zanerato, do Palmeiras, Ludmilla, do San Diego, assim como Gabi Portilho, Amanda Gutierrez, do Boston, e Tainá Maranhão, do Palmeiras. Após divulgar a lista, o técnico Arthur Elias foi muito perguntado sobre a volta de Marta, e a coordenadora de seleções femininas da CBF, Cris Gambaré, falou sobre o momento da seleção, dessa preparação visando a Copa do Mundo fora de data FIFA, e também sobre o retorno da rainha.
Uma preparação sem ser fora data FIFA, para que a gente consiga enxergar e ver mais atletas que não podem ficar fora do cenário e das visibilidades e de toda a preparação da Copa do Mundo. Então, vejo isso muito positivo, né? Quanto a nossa casa, a CBF, fez com que isso acontecesse em curto prazo. Nós temos outros planejamentos até a Copa do Mundo e com outros formatos desse mesmo. E Marta voltando. Marta é um grande nome, é uma pessoa que já marcou a nossa história do futebol feminino, só que ela ainda continua construindo história. Então a comissão sabe o momento que ela tem que estar e o momento que ela não precisa estar.
O Brasil enfrenta os Estados Unidos em duas partidas. O primeiro jogo vai acontecer no dia 6 de junho, às 18h30 da noite, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Depois, no dia 9, às 21h30 da noite, o Brasil volta a enfrentar os Estados Unidos, mas na Arena Castelão, em Fortaleza. Agência Rádio Web com informações da seleção feminina, Daniela Esperon.
Às 12h17, aqui é o lance esportivo desta quinta-feira para você. Daniela Esperon trazendo aí a novidade. É que, como disse aí a coordenadora, né? A Marta não precisa mais ser testada, né?
Não precisa, precisa mais não. É uma grande jogadora, não tem mais aquele preparo físico de antigamente, a idade pesa, mas faz a diferença.
E ela joga nos Estados Unidos, conhece todo mundo lá.
Conhece todo mundo.
É adversário do Brasil dos amistosos. 12 e 17.
Futebol pelo mundo.
E o Porto anunciou hoje a saída de Thiago Silva em comunicado oficial publicado no site do clube e nas redes sociais. Os portugueses se despediram do zagueiro brasileiro de 41 anos com uma mensagem de agradecimento pela passagem, né, no time após a conquista do título português. Rapaz, eu tinha 41 anos, ainda está sendo campeão, né? Quase que ele vai para a Copa. Ainda foi cogitado.
Foi cogitado.
Foi cogitado voltar aquela zaga lá, Thiago Silva e Marquinhos. Né? Já, às 12h18, vamos saber que, falando em Brasil, né? Falando em Brasil, a prefeitura lançou uma campanha Vamos Torcer pelo Brasil. É isso mesmo. É, a prefeitura de Rio Branco também se envolvendo aí junto com a Secretaria de Esportes. E o Paulo Roberto, né, às 12h18, traz essa matéria agora.
Foi lançado na noite da quarta-feira a campanha Rio Branco Torce Junto. É uma ação da Prefeitura por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O Brasil, que estreia na competição no dia 13 de junho, às 17 horas, hora Acre. O evento ocorreu na Praça da Revolução, o local onde o torcedor vai se reunir para acompanhar os jogos da nossa seleção. O secretário municipal de esportes, Dom Douglas, participa do programa e dá mais detalhes da campanha e como será feito nos dias de jogos da seleção brasileira na Praça da Revolução.
É convidar, de fato, a comunidade a estar aqui, a comunidade a vir curtir esse momento tão épico e tão especial do Brasil, do mundo, que é a Copa do Mundo. Durante os jogos da Copa, começando a partir do dia 13, às 17 horas, horário Acre, às 17 horas, começa o jogo. Mas antes disso, nós temos o pré-jogo. No pré-jogo, nós teremos X1 de travinha, e o pessoal que está em casa sabe da modalidade agora, que já está em nível internacional, onde dois participantes disputam com dribles e gols nas travinhas. O drible faz a eliminação, a bola entre as pernas faz a eliminação e conta os gols. Nós teremos também a apresentação de freestyle, que é a firula brasileira. Nós teremos a Copa de Free Fire, a Copinha de Free Fire, que também será anunciada nesse momento. Nós estamos aí com ela para trazer a meninada para cá, para convidar a galera para estar aqui também. Os meninos que não são tão ligados aí com a Copa estarão aqui também. Fora isso, nós teremos atração musical. A FGB trará aí um pagode, um axé, um samba, para combinar com o futebol brasileiro. Nós teremos também dentro da pré os intervalos, que também contará com muita música. E às 19h30 nós encerramos o evento no dia 13. Em cada jogo do Brasil, nós teremos a transmissão com telão, com som, com muito público. Aqui a rua vai ser fechada justamente para que tenhamos o X1 e também o freestyle.
O evento também contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Alisson Bistene. Ele falou da iniciativa da campanha lançada pelo município para o torcedor durante os jogos da seleção brasileira.
A gente está lançando dentro da nossa programação, é um ano, né, que nós temos aí torcer pelo nosso país, pela nossa seleção, e a Praça da Revolução aqui na frente da prefeitura tem sido esse ambiente para as famílias de Rio Branco, e aqui a gente está lançando esse programa Rio Branco Torce Junto, que é aqui nesse ambiente. A gente vai ter os telões, vai ter atividades promovidas pela prefeitura de Rio Branco para as famílias assistirem os jogos da Copa do Mundo. Então, toda essa parte de atrações que a gente vai promover aqui no período da Copa, em parceria, né, com a CISA, a gente vai ter aqui esse ambiente para as famílias de Rio Branco torcerem pela nossa seleção.
Na oportunidade, o prefeito fez a entrega de um ônibus. Segundo ele, o coletivo vai servir não só o esporte, mas com outros setores do município.
Hoje nós estamos entregando, dando continuidade a um trabalho da gestão, que é um compromisso que a gestão tinha com o meu amigo ex-prefeito Tião Bocalon, que é entregar esse ônibus hoje, que vai ficar é um patrimônio, né, da Prefeitura de Rio Branco, do município de Rio Branco, que é esse equipamento público, esse ônibus de 68 lugares, onde vai ficar de posse da Secretaria de Administração, para uso, né, das atividades esportivas, culturais, também participação de pesquisas fora do estado. Então, ônibus para a cidade de Rio Branco, para a gente fazer todos esses eventos para aquelas pessoas que mais precisam, principalmente.
A estreia da seleção brasileira no Mundial vai ocorrer no dia 13 de junho. A programação será iniciada às 14 horas, já que o jogo está programado para começar diante do Marrocos às 17 horas, hora do Acre. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Se for exemplo do ano de 2022, né, tinha kit churrasco e tudo mais para a rua, que fosse aprovado ali pelos a galera que ia, né, fiscalizar. São várias ruas que se inscreveram na CISA, como o Alisson, o prefeito de Rio Branco, falou aí, parceria com a CISA. E eu lembrei de 2022 que eu fiz parte da comissão julgadora lá das ruas, né? E várias ruas foram contempladas aí, vários bairros, né? E tinha aí um nosso amigo que faleceu, né, o Jeanzão Sacramento.
Jean.
Ele era um dos coordenadores também.
E incentivador também.
Incentivador dessa campanha. Foi a primeira vez que eu fui na Cidade do Povo, né? Eu fui lá na Cidade do Povo, juntamente com a comissão, fomos avaliar uma rua, nós fomos na Santa Helena, no bairro Santa Helena, nem conhecia, também conhecia através...
do segundo distrito.
E tem outra ali, no residencial, né, ali no São Francisco, também fazendo avaliação. Tivemos na Coab do Bosque, na rua que mora o pai do Jefferson Dourado, e foi uma das contempladas. Né? E aí, meu amigo, quando chegava a comissão, rapaz, era bem recebido, viu? Nessa rua lá da Coab do Bosque, a galera fez churrasco e fez tudo, rapaz. Tinha lá naquela rua lá, mora o Andrade Filho, mora o pai do Jefferson, né? A galera ali, a Ilva, né, que também nos deixou. Mas muita gente que eu conheço ali na Coab do Bosque mora naquela rua, e nós tivemos lá também em 2022, né? Fazendo. E foi uma das contempladas. Kit churrasco. Né, que eram vários quilos de carnes e tudo mais, que era entregue no dia do jogo, Zé. A rua era contemplada no dia do jogo, pela manhã, a CISA estava entregando lá o prêmio. Isso é bom, né, que movimentava a galera. E com certeza, quando chega a Copa do Mundo, está todo mundo assim meio desacreditado, mas quando vai chegando a hora, o negócio vai fervendo, né?
Vai fervendo e todo mundo. Se aproximando, aí o pessoal vai. Se agitando, se animando.
A galera sempre deixa para a última hora. Mas o Brasil, como está aí, indo desacreditado, né? Está indo desacreditado. Toda vez que vai desacreditado, faz bom papel.
E vamos esperar esse ano.
Vamos esperar. E torcer aí pelo nosso goleiro Everton, né, que seja o titular dessa Copa do Mundo. Porque é a última para ele também, né? A última dele, e do Acre para o mundo duas vezes. Duas vezes o Everton aí como goleiro da seleção brasileira. Campeão olímpico, hein? Campeão olímpico Everton foi no Rio de Janeiro. E ontem nós tivemos na quadra do ginásio do Sesc, né, a fase, fase de classificação do Campeonato Estadual de Vôlei Sub-18. A Jotos bateu o Universitário por 2-7-0, com parciais de 25-15 e 25-10. Já o Clícia Gadelha, né, que é a escola, a Clícia Gadelha, venceu o Glória Pérez por 2-7-0, com parciais de 25-20 e 25-16. Duas escolas aqui movimentando, né, o Campeonato Sub-18. E a primeira fase do Estadual Sub-18 será fechada hoje, a partir das 19 horas no ginásio do Sesc Bosque, com mais três partidas. Os confrontos são Serra Negra e Glória Pérez, Jotas e Clícia Gadelha e Glória Pérez e Jotas. Rapaz, o Jotas está aí no masculino e no feminino. Então, parabéns aí essa galera que está jogando o Campeonato Sub-18. E a federação, para colocar mais equipes, né? Já tivemos aqui entrevista com o próprio Jânio Teles, e ele aprovou essa medida da federação em convidar as escolas que têm aí seus times de voleibol, principalmente a garotada aqui do Sub-18, que vai incentivando ainda mais.
Para os jogos estudantis também, né?
Também, já vai se preparando para os jogos estudantis. É. Olha, já vai ganhando experiência e sabe como jogar, né? E lógico que o campeão do estado vai para a fase nacional, né? Tem a fase estadual e tem a fase nacional. Então, por isso, essas duas equipes aqui, do Clícia Gadelha e também do Glória Pérez, já saem na frente, porque estão enfrentando equipes tarimbadas do voleibol, treinadas somente para o voleibol. Aqui nas escolas, o professor tem que treinar todos os esportes.
Todos os esportes. Né?
Vai do voleibol, vai do futsal, vai do handebol, vai do basquete e outros esportes de quadra que tem que ser incrementado. Então, portanto, de parabéns aí às escolas que estão trabalhando a garotada sub-18, tanto no masculino quanto no feminino. Perder faz parte nesse momento. Depois você vai tirar os louros dessa competição. 12:28, Márcio. Vamos faturar. Daqui a pouquinho teremos clássico hoje no Sub-20, hein? Tem Galvez e São Francisco. E o choque dos Santa Cruz, né? O Santa Cruz Sub-17, barra Andirá, e o Santa Cruz Sub-20, normal. Tá certo? Já, vamos falar sobre isso.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo para super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim. E do começo ao fim.
Às 12 horas 32 minutos da capital acriana, aqui o Lance Esportivo para você, né? É, estamos aqui de segunda a sexta trazendo o melhor do esporte para você. Tivemos ontem, J. Mello, o primeiro jogo da Copa Norte, decisão em Belém do Pará. Como é que foi esse jogo, rapaz?
1-0 para Tunaluso, né? Apertadíssimo. E o próximo jogo é em Manaus. E o Nacional já disse que vai superar o Paysandu, viu?
É, jogando fora, perdeu só de 1-0.
Só de 1-0.
Resultado que pode mudar lá em Manaus mesmo, com a força da torcida, né?
Com a força da torcida.
Esse,
né,
jogo com certeza será na Arena da Amazônia.
É na Arena mesmo. É na Arena da Amazonas. Esse jogo.
É, porque ontem foi no Mangueirão, né?
Foi lá no Mangueirão. Mangueirão. Foi lá no Mangueirão, 15 mil torcedores presentes lá no Mangueirão.
Faltou torcedor, é pouco torcedor no Mangueirão, com 15 mil fica só uma banda.
É verdade.
Mas parabéns aí ao Paysandu, que agora vai jogar pelo empate contra o Nacional, mas o Nacional não vai deixar barato não, viu? É, meu irmão, o negócio vai pegar lá em Manaus nesse jogo da volta, é o choque dos azuis, né?
É o choque dos azulão.
É, rapaz, o Nacional é azulão e o Paysandu é aquela cor bicolor lá, né? O bicolor é branco e azul.
O gol foi do Castro aos 6 minutos do segundo tempo.
Olha aí, Castro marcou para o Paysandu aos 6 do segundo tempo e ficou nisso mesmo. 1 para o Paysandu, 0 para o Nacional na primeira decisiva da Copa Norte. E nossos times, hein?
Não.
Só figurante.
Só
para participar.
Eu tô vendo aqui, rapaz, os nossos times no Campeonato Brasileiro da Série D. O trem do Amapá, que tá no grupo A5, é o líder do seu grupo, à frente de Tocantinópolis, Imperatriz, Águia de Marabá, Tunaluso e Oratório.
Jogo e times grandes aí, como a Tuna, o Águia.
Pois é. 14 pontos. E os daqui? Tem quantos pontos?
O Imperatriz levou o Anderson, mas não deu muito resultado, não, né?
Não,
mas
está
em terceiro lugar, né?
É.
Está em terceiro lugar aí com o atacante Anderson aqui. Rapaz, se você for analisar aí os jogadores que o Galvez perdeu, rapidinho assim, né? Perdeu o atacante Anderson, depois perdeu o Marcelino Paraíba, né, e outros jogadores que não aceitaram a redução de salário, não é? E agora, por último, foi o Luquinhas, atacante, que perdeu também. Perdeu o Bebê, zagueiro.
Também, né, zagueiro.
Bebê, é. E também, o último foi o Luquinhas, né, que foi aí para a Bahia, tá certo? Mas agora é hora de falar de sub-20. Daqui a pouquinho a gente continua no Campeonato Brasileiro da Série D, porque hoje teremos duas partidas no Estádio Arena da Floresta. Primeiro jogo, às 16 horas, jogão, hein? Você que joga, que gosta aí de ver a garotada, né? Já os adolescentes, na verdade, sub-20, né? Em atividades, tem Galvez e São Francisco. São Francisco que importou um time todinho, né? Que tem o técnico Eric Rodrigues, caiu ontem no bid, agora ele pode assinar como técnico já.
Pode assinar.
Porque ele ia como auxiliar, alguma coisa assim, né? Mas como caiu no bid, né? Ele já pode assinar como técnico. E nesse jogo de Galvez e São Francisco, que eu vejo aqui no bid, né, de hoje, hein? O Galvez liberando o David da Silva Diógenes, né? O David está, né, liberando, e também o São Francisco liberando o Jarderson Souza da Silva Caxarari, né, o Chico, está, né, sendo liberado aqui os dois no BID. Será que o David do Galvez é o lateral, hein?
Dois é, né?
Porque aqui tá com a cara de menino, né, aqui no BID. Tá com a cara de novinho ainda, 2008, nasceu em 2008, então não é ele não. É o David não,
é? Não.
É não. É não que nós estamos em 2008.
E é um bom lateral, David.
Bom lateral, viu? David. Então, e o Paulo Roberto traz essa matéria do Imperador. Às 12 horas 37 minutos, o time do Imperador vem aí repatriando jogadores que estavam do Sub-20 lá no Maitá, estão sendo repatriados, mas não podem jogar, porque ainda não caíram no BID, tá certo? Paulo Roberto, chega aí.
Estadual Sub-20, fase classificatória, mais duas partidas nesta quinta-feira na Arena. Às 16 horas, um jogo muito aguardado, muito esperado. Vamos ter o Galvez contra o São Francisco. O Imperador 100%, venceu todos os jogos que fez até o momento. Do outro lado, o adversário também. Às 18, vão se enfrentar Andirá e Santa Cruz. Heriano Santos, você vai comandar a equipe daqui a pouco, diante do São Francisco? Boa tarde.
Boa tarde, eu vou comandar sim, né? Vem com a estrutura da semana com os atletas, que a maioria é sub-17, sabemos da dificuldade do jogo em si, mas a gente está concentrado e focado para fazer uma grande partida contra o São Francisco.
Qual será a postura para manter esses 100% nessa fase classificatória, Ariane, daqui a pouco diante do São Francisco?
O modelo de jogo é o mesmo. Eu confio nos meninos, que apenas 7 anos são novos, mas já tem muita maturidade de aguentar o jogo. Eu creio muito que a gente vai fazer um belo jogo hoje.
Você já vai contar com os jogadores que essa semana foi anunciado o retorno deles para a equipe sub-20 do Galvez, jogadores que estavam emprestados jogando a Série D com o Maitá, no caso o Bira, o Lee Edson, o Banana, o Natan, esses jogadores, todos eles vão estar à tua disposição?
Não, só o Banana e o Liedes. Mas independente disso, vamos estar muito forte hoje.
Os demais, durante a próxima semana, também já começam a retornar.
Sim, a gente tem 14 atletas no Maitá, né? Aí na próxima semana já vai descer mais um pouco.
Com o retorno de todos eles, um total de 13, o Heriano também fecha a sua participação como técnico do Maitá ou segue até o final dos jogos da Série D, Heriano?
Eu fico até o final, o combinado foi isso.
Obrigado pela participação e sucesso daqui a pouco nesse jogão diante do São Francisco, Estadual Sub-20, fase classificatória.
Valeu, muito obrigado, tamo junto, Paulo.
A equipe Sub-20 do Galvez está pronta. Treinamento final ocorreu na tarde da quarta-feira, no Forte. E o Heriano, como deixou claro aí, não contará com todos os jogadores que retornaram no início da semana para o Galvez. E que estavam atuando na Série D emprestados ao Maitá. Segundo ele, foram problemas burocráticos. Ou seja, a direção do Imperador dormiu no ponto e não conseguiu liberar a rapaziada em tempo hábil. O Galvez vai para o seu terceiro jogo nessa fase classificatória. O Galvez que venceu facilmente as equipes do Plasto por 7-4, depois venceu o Vasco por 5-1, sem muito esforço nesses dois jogos, utilizando uma equipe maioria sub-17. São notícias! Sub-20 do Galvez, jogo de hoje diante do São Francisco. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Aí eu falei que os jogadores não poderiam atuar, mas podem sim, né? Ontem eles caíram no BID à tarde, né? Saíram do Liberá, do Maitá, o Banana, né? Por volta dali das 10h14, horário de Brasília, 8h14, horário do Acre, e ele entrou no Galvez às 16h55, já na parte da tarde.
Da tarde,
Então tá liberado já o Banana, já pode atuar hoje contra o São Francisco. A mesma coisa o Lee Edson, né? Foi liberado do Maitá por volta das 10h21 da manhã e entrou no BID às 17h04 da tarde. Então tá já o Chumbinho, como o Chumbinho deixou claro aí, os dois vão atuar hoje contra o São Francisco. Jogo é das 16 horas, estádio Arena da Floresta. Então, o clássico Galvez e São Francisco. Quem também pode hoje assinar, como eu já frisei, é o Henrique José Rodrigues da Silva, o Eric Rodrigues, que pode já assinar como treinador do São Francisco oficialmente. Que até ontem, até ele não poderia, né? Então, caiu no bid ontem e já pode assinar aí como treinador.
E é um bom reforço aí pro Galvez, esses dois.
Os dois, né? O Banana e o... E já vem pronto, né?
Já vem pronto. Já
jogando aí já, o brasileiro.
Com mais experiência, né? Jogando na Série D, o Bira também é um
bom... O Bira não vai poder jogar hoje.
Ah, hoje já não pode, né?
Hoje não pode, porque...
O Liedson pode, né?
Liedson e o Banana.
Pois é, são um bom jogador ali no meio de campo, o Liedson, né? Guerreiro, luta bem, gosta de marcar em cima. É um jogador muito bom.
Quem também pode jogar hoje pelo Santa Cruz é o Otto Alves Figueiredo. Esse aqui foi liberado ontem, né? Já no BID, e pelo São Francisco, Marcelo Oliveira Belmiro, que é o Carne Seca, o apelido dele.
É, né?
Carne Seca. Já pode jogar também pelo São Francisco, que está liberado. Outro que está liberado é o Jeffrey. O Jeffrey, que está aqui com a camisa do Santa Cruz no BID, mas está no São Francisco. Vínculo não profissional, a mesma coisa é o Carne Seca. Então, portanto, no São Francisco são jogadores. O Bira. O Bira saiu. É o Eric Rodrigues da Silva, que é o Bira. Ele... saiu a rescisão dele, só que não caiu,
no bid de
ontem, né? E aí ele não pode participar. Também quem saiu lá foi o Natan, né? O Natan Nascimento Jardim, é o Natan, ele saiu do Maitá, mas não caiu no bid de ontem e por isso não pode atuar hoje, né? Se cair hoje, ainda aí fica liberado para o próximo, porque 24 horas antes tem que cair no bid, um dia antes da partida. No dia da partida ele só fica olhando da arquibancada. Então, hoje, 16 horas, teremos Galvez e São Francisco, às 18, Andirá e Santa Cruz. É o campeonato sub-20, passado a limpo aqui no Lance Esportivo, às 12 horas 44 minutos. Vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro, Série D, que vamos ter aí no sábado, no estádio Tonicão, né? O Maitá e Guaporé. Mais uma pesa. E às 18 horas, o Maitá e Guaporé. No sábado, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, tem o Maitá e Guaporé. Já não vinha jogando muito com os jogadores do Galvez. Ainda mais tirando de lá, hein?
Já estão tirando. Aí como é que vai ficar?
Cumprir tabela. E dor pegar
de cabeça,
mais goleada.
Dor de cabeça pro treinador.
A última goleada foi 7, né?
Foi.
7-0 para o Araguaína.
E haja garganta.
Então prepare-se para sábado, porque vai ter mais, viu? Vai ter mais aí. E domingo teremos na Arena da Floresta, às 16 horas, Independência e Galvez. O clássico, né? Porque aqui a briga está bonita. Hoje o Galvez tem 10 pontos, o Independência tem 8. Só quem está zerado é o Maitá. A classificação tem aqui o Guaporé, o Araguaína, o Porto Velho e o Galvez. E vão brigar aqui nesse jogo, porque se o Independência vencer, ele baixa o Galvez para quinto e sobe para quarta posição. Se o Galvez vencer, ele vai jogar o Porto Velho, obrigado a vencer o Porto Velho, porque aí ele vai para 13 pontos, o Porto Velho fica com 11.
Então, e o Porto Velho joga fora com o Araguaína, né?
Exatamente. E esse jogo o Araguaína quer vencer, que é para já garantir a sua classificação.
Não pensava em perder para o Independência, que passou
nenhum,
uma
né?
semana e agora vai ter que correr em casa contra o Porto Velho.
E aqui ele tem uma vantagem da viagem, né? Do Porto Velho, né? O Porto Velho vai ter que ir lá para Araguaína. O Araguaína já está em casa treinando, viajou no domingo mesmo à noite, já foi embora. Tanto é que um dos membros da comissão, depois daquela chuva, disse: essa chuva, rapaz, aqui Essa chuva aí é para trazer o frio. Ele disse, ainda bem que nós estamos indo embora. Pega uma semana de frio aqui no final. E aí, essa situação. O Paulo Henrique foi lá no Tricolor e traz agora as novidades desse Independência, que tem aí uma árdua missão contra o Galvez. Lembrando que o Galvez perde o seu principal artilheiro, que é o Luquinhas, né, que vinha aí marcando cada partida, ele vinha fazendo um, dois. Nas últimas duas ele marcou duas vezes, né?
Marcou duas vezes.
E agora o Independência tem a volta do Thomas, mas perde também um jogador por cartão. Chega aí, PH.
O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes, é o Independência. O Tricolor tem um jogo importantíssimo no domingo, 16h, na Arena da Floresta, contra o Galvez, pela 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O Independência precisa vencer para entrar no G4 do Grupo A2 e ter uma maior possibilidade de classificação para a segunda fase do campeonato. Ontem à tarde, o técnico Ivan Mazuia comandou um trabalho tático no Marinho Monte e começou a definir a equipe para o duelo diante do Imperador. Quem está presente com a gente no noticiário do Independência é o atacante Pitel. Semana importante de um jogo que vale G4. Pitel, boa tarde.
Ah, boa tarde. É a semana mais importante, acredito, aqui de todas, né? Semana que vai decidir nossa vida na Série D, que é o campeonato que a gente mais estava focado aí desde o início. A gente veio para isso, né? Para jogar uma Série D, classificar, colocar o Independência lá em cima. E é continuar trabalhando forte aqui, né? Durante a semana. Ainda faltam alguns dias, mas com pensamento total no jogo contra o Galvez.
No turno, se é que a gente pode chamar assim, o Independência acabou derrotado por 2-1. O que fazer de diferente nesse jogo do próximo domingo?
Fomos derrotados, né? Mérito deles, mas a gente também estava com alguns desfalques. Eu, por exemplo, não joguei nenhum jogo contra eles, né? Nem no estadual e nem na Série D. Tô louco pra jogar esse jogo e, sim, pode esperar muito, muito mais de nós, porque nosso time tá muito mais fechadinho e agora muito mais focado nessa Série D aí.
Um jogo pra esperar ou um jogo pra sair em busca do gol desde o início?
Um jogo pra sair em busca. Assim, não sei o que o professor Mazuia vai fazer, ainda vamos entender e conversar, né, durante a semana. Tem muitos dias de trabalho, mas no meu ponto de vista, que é um jogo que a gente vai buscar vitória o tempo todo.
Sucesso.
Obrigado.
Quem também participa com a gente do lance esportivo é o goleiro Rafael Bretas. É uma partida que decide a permanência do Independência no Brasileiro, Bretas. Boa tarde.
Boa tarde. Ah, com certeza. A gente sabe que é uma semana muito, muito importante, né? Contra um adversário ali que é um confronto direto. A gente está trabalhando o máximo possível para, se Deus quiser, conseguir a vitória no final de semana.
No turno, o Independência acabou derrotado. O que fazer diferente no jogo do próximo domingo?
Ah, acho que a gente tem que ter mais atenção em alguns detalhes, né? A gente tem que tá mais concentrado, igual a gente estava nesse jogo contra a Araguaína, que foi o que fez muita diferença, tanto no primeiro jogo quanto nesse que foi agora.
É inevitável te fazer essa pergunta. A notícia da morte do filho do Gabriel Ramos, de que maneira o grupo assimila, abraça o jogador, porque vem sendo um jogador importante durante toda a temporada. Isso aumenta, digamos, a vontade de ganhar no domingo?
Ah, com certeza, a gente sabe o momento difícil que o Biel está passando, mas a gente está desejando toda a força, abraçando ele o máximo possível, que tudo dê certo. A gente sabe que é um momento complicado, um momento de que a gente tem que ter essa sensibilidade com ele, mas com certeza vai aumentar mais a nossa motivação para a vitória aí no final de semana.
Sucesso.
Obrigado.
O início do treinamento do Independência ontem à tarde foi bastante comovente, vamos colocar desta maneira. A notícia da morte do recém-nascido, filho do Gabriel Ramos, uma situação que deixou o elenco do Independência bastante comovido, mas o Gabriel fez questão de permanecer para o jogo do domingo, até porque não teria tempo para chegar no Rio de Janeiro e acompanhar velório e enterro. O atleta preferiu seguir trabalhando no Marinho Monte, pensando no jogo contra o Galvez. Time do Tricolor, o elenco do Tricolor, faz mais um treinamento na tarde de hoje no Marinho Monte, nessa sequência de preparação para a partida contra o Galvez. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Nossas condolências aí ao atleta Gabriel Ramos, né, que perdeu o filho recém-nascido.
É verdade. Nossos sentimentos da equipe de esporte da Sistema Público de Comunicação ao atleta Gabriel Ramos, toda a sua família. Vamos lá, e que Deus o conforte. 12h52 no Acre, Vamos trazer ele, Alberto Casas, com uma entrevista. Alô, Alberto.
É, vamos a Cruzeiro do Sul, porque está lá, né, a cúpula da Federação Acreana de Voleibol, né, vai ter no final de semana aí o evento no Vale do Juruá, e vamos agora, vai ter também o encerramento do curso de arbitragem, né, com o Clodoaldo Castro, que é o professor desses alunos aí. Vamos saber dele como é que está a expectativa. Boa tarde, Clodoaldo.
Boa tarde, Alberto, tudo bem? Primeiro, obrigado, um prazer estar participando do seu programa. É, estamos aqui em Cruzeiro do Sul, dando continuidade a essa etapa do curso de arbitragem, né, formação de árbitro, através da Federação Acreana de Voleibol. E aí tivemos a parte teórica, e agora vamos concluir aqui com a parte prática e avaliação desses futuros árbitros da Federação Acreana de Voleibol.
Ô Clodoaldo, nós vamos ter aí a etapa de praia, né, no sábado e no domingo. Quem for aprovado já vai participar da arbitragem principal e também dos bandeirinhas?
Com certeza, Carlos. É, esse grupo de futuros árbitros, eles passaram pela fase teórica, né? E agora nós vamos trabalhar a parte prática aqui. Após também faremos uma avaliação com todos eles. E a parte de estágio daqueles que forem aprovados será já nessa etapa do vôlei de praia que a federação está realizando aqui em Cruzeiro do Sul. É bom que se diga que a federação vem fazendo todo ano esse investimento em novos árbitros. É, a importância disso para o quadro de arbitragem é muito grande, tendo em vista que a formação desses futuros árbitros, ela passa não só pelo voleibol de praia, mas também pelo voleibol, que é o mais conhecido voleibol de quadra. E já queremos que eles comecem a atuar na prática nesse evento que será realizado aqui no final de semana em Cruzeiro do Sul.
É lógico, para quebrar logo o gelo, né, Clodoaldo?
Sim, eles já vão estar iniciando na prática, é lógico, com o auxílio do nosso diretor de arbitragem, o professor Dejax. Eu também vou estar aqui ajudando, no que diz respeito a também acompanhá-los, né, nesse início da sua prática. Mas é importante para eles, porque vão ter um caminho árduo e acreditamos que desse grupo nós vamos tirar bons atos para o futuro. E aí é importante salientar que o professor João, o professor Halley, tem feito um trabalho para renovar o quadro de arbitragem da Federação Acreana de Voleibol muito grande. Isso é importante, né, Carlos? Porque nós entendemos que todos aqueles que já foram árbitros também vão deixando espaço, se aposentando, e a gente tem que apostar em novos candidatos, em futuros árbitros para a Federação de Voleibol Acreana.
Isso é muito bom, porque sempre a renovação cresce, mas, como você bem frisou, aqueles que vão se aposentando vão só olhando aí e a juventude chegando, né?
É isso mesmo. Eu tive a oportunidade de passar aí mais de 20 anos na federação enquanto árbitro, a nível estadual e a nível nacional, e agora a gente está contribuindo com a formação desses futuros árbitros. É claro, sempre junto com a presidência, a vice-presidente da federação, nosso diretor de arbitragem, hoje também o professor Dejax. E o mais importante, né, nós temos que ter um quadro coeso para que a gente possa atender bem as competições da Federação Acreana de Voleibol.
E até porque vai ter competição nacional aqui também, né, Clodoaldo?
Isso, bem lembrado, nós teremos uma grande competição a nível nacional esse ano ainda, e para isso nós temos que ter um bom quadro de árbitros, né? Esses que estão iniciando, somando com o que nós já temos na federação, e outros árbitros a nível nacional também que serão convocados e farão parte desse grande evento que é essa etapa do voleibol de praia que a Federação Acreana de Voleibol vai promover agora no segundo semestre de 2026.
O Clodoaldo, agradeço a sua participação aqui dentro do Lance Esportivo ao vivo aí, direto de Cruzeiro do Sul, e sucesso nesse encerramento do curso.
Obrigado, Carlos. Sempre muito grato em participar do seu programa. Nós acreditamos que o trabalho bem feito é sempre reconhecido no futuro em prol do esporte acreano. Um abraço.
Tá, e portanto, o Clodoaldo Castro, direto lá de Cruzeiro do Sul, ele que é professor agora do curso de arbitragem, como ele bem frisou aí, mais de 20 anos.
E meu aluno lá em Brasileia, no Cairala, José Cairala.
Olha aí, você foi professor do
professor
Clodoaldo.
Do professor Clodoaldo. Agora, Alberto, a governadora Maísa Assis e toda a sua equipe esteve na terça-feira lá em Sena Madureira, o intercâmbio do Estado com a Prefeitura. E uma notícia muito boa para os desportistas, principalmente aqueles que gostam do vôlei, do futsal, que nós tivemos a oportunidade de ir lá em Sena e transmitir a final de um campeonato de futsal. é que tem uma verba para revitalização do ginásio poliesportivo Hermílton Gadelha Pessoa, aquele ginásio que nós tivemos lá, né, transmitindo a final de um campeonato de futsal, né?
Esse ginásio que o saudoso prefeito, né, Nilson Arial, ele fez uma cabine por fora do ginásio que dava certinho, né?
Ah, certinho lá, juntamente com o Paixão, com o Aldejante, com o pessoal da rádio lá de Sena Madureira. Em torno de R$611.812 é para a revitalização do ginásio.
Precisa revitalizar o ginásio porque eu estava usando a quadra da Escola Aurino Brito.
É.
Né? E aí o Gotinha, que é o secretário de esportes lá da prefeitura, ele promoveu vários eventos e sendo lá na quadra, movimentando a população ali de Sena Madureira.
O interior é sucesso no futsal. Vem para cá, para Rio Branco, é Brasileia, é Chapuri, é Tarauacá, que sempre tem os campeonatos.
E aqui o Manuel Urbano.
Manuel Urbano teve uma final bem recente com o apoio do deputado Tanise de Sá.
Exatamente.
Né? E vai evoluindo cada vez mais a prática do esporte nestes municípios. Parabéns aí à governadora, à sua equipe, por essa iniciativa de revitalização do ginásio lá em Sena.
Muito boa a iniciativa. Às 12 horas e 58 minutos, só reforçando aqui os jogos do final de semana. Hoje é quinta, hein, gente? Mas sábado estaremos direto lá do estádio Tonicão com o Maitá e Guaporé, né? Jogo das 18 horas. Né? No domingo, o estádio Arena da Floresta, teremos Independência e Galvez, mas o Independência e o Galvez vão ficar de olho também no Mirandão, porque tem Araguaína e Porto Velho. Uma derrota do Porto Velho, uma vitória do Galvez, o Galvez passa do Porto Velho, deixa o Porto Velho para trás. Uma vitória do Independência e uma derrota do Galvez, uma derrota do Porto Velho, fica empate ali, Independência e Porto Velho com 11 pontos, né? A briga tá bonita aí por essas duas vagas da terceira e da quarta colocação. 12h59, fechado o lance esportivo desta quinta-feira. Boa tarde, J. Mello.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, ouvintes. Até daqui a pouco, às 15h, com Tarde de Emoções.
Hoje tem, hein? Tem ele, Tarde de Emoções. E lá na arena tem Galvez e São Francisco, Andirá e Santa Cruz valendo pelo Campeonato Sub-20. Boa tarde, fomos. Tchau.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Boletim TJ Acre.
Quinta-feira, 21 de maio de 2026. Começa agora nosso encontro diário com as notícias e informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. Eu sou a Jacira Bidon e o Boletim TJ Acre de hoje está no ar. O Acre será destaque nacional. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre realiza nos dias 27, 28 e 29 de maio, em Rio Branco, a 57ª edição do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, o FONAGE, um dos maiores encontros do Judiciário Brasileiro, com representantes de todo o país para debater soluções que fortalecem a prestação jurisdicional. FONAGE, um grande encontro institucional que vai movimentar a economia local, fortalecer o turismo, valorizar a cultura amazônica e projetar o Acre para todo o Brasil. Tribunal de Justiça do Estado do Acre, investindo em inovação, diálogo e permitindo ao cidadão mais acesso à justiça. 50ª edição do FONAGE, dias 27, 28 e 29, no Teatro Universitário da UFAC. TJ Acre e APEM discutem mecanismos de controle da ocupação prisional no Acre. As instituições avançaram na implantação da Central de Regulação de Vagas ao discutirem a integração de sistemas e o fortalecimento das equipes técnicas responsáveis pela ferramenta. William Azevedo fez a matéria.
O Tribunal de Justiça do Acre realizou nesta terça-feira, 19, uma reunião com o Instituto de Administração Penitenciária, o IAPEN, para discutir a criação de mecanismos efetivos de controle da taxa de ocupação prisional. O encontro ocorreu na sede do Judiciário Acreano e foi presidido pelo Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Nonato Maia. A reunião teve como objetivo debater a composição técnica da Central de Regulação de Vagas, além da integração de dados e sistemas entre as instituições, para permitir o monitoramento em tempo real da população carcerária. A solução tecnológica deve identificar de forma precisa onde cada pessoa privada de liberdade está localizada, com informações sobre a unidade penitenciária, pavilhão, ala, cela e histórico de movimentações. Com a iniciativa, juízas e juízes passam a ter acesso a dados sobre a capacidade real das unidades prisionais, incluindo celas interditadas, índices de superlotação e condições estruturais. A medida busca qualificar a tomada de decisões judiciais respeitando os critérios de habitabilidade e a taxa efetiva de ocupação do sistema penal. William Azevedo para o Boletim TJ Acre.
Igualdade racial é um direito de todos. Respeitar as diferenças é dever de cada cidadão. No dia a dia, pequenas atitudes fazem grande diferença. Respeitar, ouvir e reconhecer são passos para um ambiente mais justo. Discriminar alguém por raça ou cor é crime. O racismo fere a dignidade, viola direitos e não pode ser tolerado. Por isso, o Tribunal de Justiça do Acre lança a campanha TJ Acre pela Igualdade Racial, uma iniciativa permanente para promover a conscientização, o respeito e a equidade dentro e fora da instituição. Igualdade racial é compromisso de todos. Promover o respeito é fortalecer a justiça. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
E atenção, o projeto Cidadão de Assis Brasil foi cancelado. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre informa o cancelamento da edição do projeto Cidadão, prevista para os dias 21 e 22 de maio, nesta quinta e sexta-feira, em Assis Brasil. A decisão foi tomada após solicitação oficial da Prefeitura em razão do delicado estado de saúde do vice-prefeito de Assis Brasil, Reginaldo Bezerra Martins. O TJ Acre e a Prefeitura de Assis Brasil já analisaram a possibilidade da realização da ação ainda em 2026, em uma nova data que será divulgada em breve.
No Poder Judiciário do Acre, a justiça começa dentro de casa. Um ambiente saudável é direito de todos. Assédio moral, sexual ou discriminação não fazem parte da nossa rotina.
Lembre-se, cobrar prazos e resultados com ética é gestão necessária para servir ao cidadão. O respeito é a nossa lei maior.
Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
TJ Acre apresenta funcionalidades do EPROC, a Polícia Civil. O encontro reuniu integrantes da cúpula do Judiciário Acreano e da Polícia Civil para debater inovação, modernização e cooperação institucional. A matéria é de William Azevedo.
O presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Laudivon Nogueira, recebeu na tarde desta terça-feira, dia 19, em seu gabinete, o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Pedro Busolin, para apresentar o EPROC, novo sistema de tramitação processual do Judiciário Acreano. Durante o encontro, o presidente do Tribunal de Justiça destacou as principais funcionalidades e vantagens do EPROC, como o controle automático de prazos, a automação de tarefas, a redução de custos e o aperfeiçoamento contínuo do fluxo de trabalho. O sistema também possui interface fluida e intuitiva, além de permitir a integração com outros programas e plataformas. A coordenadora-geral de implantação do EPROC e juiz auxiliar da presidência, Luiz Santana, colocou à disposição da Polícia Civil uma equipe de formadores para capacitar profissionais no uso da nova ferramenta. A proposta é garantir que a equipe tenha mais contato com o sistema, já implantado em todas as unidades e competências do Judiciário Acreano. O delegado-geral Pedro Busolin agradeceu a recepção dada pelo chefe do Judiciário Acreano. Segundo ele, as soluções tecnológicas implementadas pelo Tribunal de Justiça devem contribuir para aprimorar e acelerar todas as etapas do processo, desde a investigação policial até o julgamento. O delegado ainda ressaltou o interesse em fortalecer a cooperação institucional nas áreas de tecnologia, inteligência e inovação. William Azevedo para o Boletim TJ Acre.
Criminosos têm se passado por empresas, advogados, bancos e até servidores do próprio Tribunal de Justiça para aplicar golpes. Eles usam logotipos, nomes oficiais e informações verdadeiras para enganar a população, geralmente por ligações, mensagens ou até correspondências. Para enfrentar esse problema, o Tribunal vem implementando uma série de medidas e reforçando a segurança dos sistemas. E orienta: nunca confie em mensagens ou ligações suspeitas sobre processos judiciais. Em caso de dúvida, basta ligar para a unidade judicial onde o processo está tramitando. Os telefones e endereços estão no site www.tjac.jus.br. Temos também a opção do balcão virtual, onde o cidadão fala por vídeo com nossos servidores da Justiça Estadual. Fique atento e proteja seus dados. Segurança da informação é responsabilidade de todos. Tribunal de Justiça do Acre, garantindo justiça para a paz social.
Proteja as crianças. Denuncie. Crianças não sabem se defender sozinhas. Se você presenciar ou suspeitar de abuso infantil, não se cale. Denuncie anonimamente no Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
E a edição do Boletim TJ Acre desta quinta-feira, 21 de maio de 2026, fica por aqui. Esse programa é uma realização do Tribunal de Justiça do Acre em parceria com o Governo do Estado do Acre. Se quiser conferir todo o nosso conteúdo, acesse nossa página na internet no www.tjc.jus.br/rádio. Nosso programa também está disponível nas principais plataformas de streaming. Para ouvir, basta acessar seu aplicativo preferido e pesquisar Rádio TJC. Produção, edição e apresentação, Jacira Abidon. Reportagens, William Azevedo. Jornalista responsável, André Azílio. Obrigada por sua audiência e até amanhã.
Horas e 10 minutos.
Difusora.
Muito mais alegria.
Mais alegria.
Esta é a Difusora.
Fala, governadora. Trabalho que transforma, compromisso que avança.
Olá, meus amigos do Acre. Eu sou a Maísa e estou aqui no Fala Governadora, esse momento de conversa direta com você. Nessa semana, eu estive no Rio de Janeiro, apresentando ao Brasil e ao mundo um novo Acre. Um Acre de oportunidades, de desenvolvimento sustentável e conexão internacional. E divulgamos a campanha Vem pro Acre. Mostramos nossos produtos feitos no Acre. O nosso artesanato, nossas comidas típicas, nossa cultura indígena, nossa história, nossas riquezas da floresta, nosso potencial.
de produzir, de crescer, de desenvolver e gerar emprego e renda para a nossa população. E mostrar que o nosso estado está num ponto estratégico do Brasil para ser a porta brasileira para o Oceano Pacífico e para os mercados asiáticos. O Acre tem mais de 2 mil quilômetros de fronteira internacional e está a apenas 1.200 quilômetros do porto de Chancay, no Peru, o que pode reduzir em até 15 dias o tempo de transporte para a Ásia. E os resultados de tudo isso já começam a aparecer. Durante o evento, fechamos novos investimentos em energia limpa e conectividade, com projetos que podem gerar economia superior a 1 bilhão por ano, além de levar o desenvolvimento sustentável para as nossas comunidades isoladas. Aqui no estado, seguimos acelerando as obras estruturantes nesse verão. São mais de 350 milhões investidos em infraestrutura, mobilidade urbana e saúde pública. Retomamos a obra da Orla do 15, avançamos na nova maternidade e no complexo viário da Avenida Ceará, além de um pacote de mais de 138 milhões em obras de rodovias, ramais e pavimentação urbana em todas as regiões do Acre. E o trabalho não para. Entregamos o Centro de Atendimento Integrado da Criança e do Adolescente,